programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 57, ao vivo toda segunda-feira às 8 da noite, depois disponível em podcast, claro, central3.com.br, trivela.ol.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho à minha direita Leandro e a mim. Leandro, você foi campeão estadual nesse final de semana? Você já passou da idade de ter um time por estado?
Eu não fui campeão estadual.
Não foi. Nenhum, assim, nenhum desses times não, é o nenhum. Seu.
Meu outro...
Mas quando você era criança, você tinha aquele mapinha com o time que você torcia.
Eu tenho um time preferido em cada estado, mas isso não significa que eu torça.
Entendi.
E o meu segundo time caiu para a quarta divisão estadual.
Que é o nosso querido?
São José.
Falando em divisão de acesso, Santo André, campeão da 2, vai à Copa do Brasil. É a segunda divisão mais prestigiada da história do futebol mundial, né? Nem só brasileiro. Tudo bem, Bonsante?
Tudo bem. Vai que ganha de novo, né, a Copa do Brasil?
Pois é.
Por que não?
Por que não?
E aí vão falar, Copa do Brasil, mas não tem Paulistão. Pulou, né? Pulou o Paulistão.
Pulou o Paulistão.
Não dá, né?
Não dá.
E você teve algum time campeão ou um bom sinhal?
Não tive nenhum.
Nenhum?
Meus times já foram todos eliminados.
Todos eliminados?
Todos eles.
Tudo bem, Felipe Lobo?
Tudo bom, boa noite aos amigos, leitores, ouvintes. E eu acho curioso esse negócio, né? Você sabe que meu pai é da década... Ele começou a acompanhar futebol nos anos 60. Então, pra ele, era muito comum... Ele diz... Hoje não, né? Mas ele diz que na época era muito comum, por exemplo, o Palmeiras chegar no Campeonato Brasileiro contra um carioca e eles torcerem pro Palmeiras. Meu pai é corintiano. Porque ele falou que nessa época, nos anos 60, nos anos 70, existia uma rivalidade tão grande com os cariocas, que era preferível que um rival daqui ganhasse do que um carioca. Eu acho curioso isso, né? Porque é um conceito que se perdeu no tempo.
Totalmente, né? Tinha seleções dos estados, né? Também
é. Isso acho que ajudava, né?
Ajudava nessa rivalidade.
É, ajudava.
Aconteceu também, em menor medida, quando começou a difundir os campeonatos europeus aqui no Brasil, né? Mas algumas pessoas até tinham também. Tem um time na Holanda, um time na Espanha, um time na Itália e tal. E aí com o tempo você também vai delimitando isso.
Pois é. Um abraço pro seu pai, mas ainda bem que caiu essa caça.
Ainda bem, né?
Que torto bom,
não. Né? Não, você sabe que a minha avó é palmeirense. É. Porque, né, a minha avó materna, que meu pai, a família do meu pai é corintiana. A minha avó materna é palmeirense, por causa dos filhos, todos palmeirenses. E ela ainda tem isso, sabia? Ela ainda prefere, por exemplo, joga Santos contra Flamengo, ela prefere que o Santos ganhe. Se joga Corinthians contra Vasco, ela prefere que ganhe o Corinthians. Eu acho muito curioso, porque pra ela, né, ela é desse...
E é pra ela que o Galvão Bueno diz que esse time é o Brasil na Libertadores.
Ah, sem dúvidas.
Não, é à toa.
Não é pra gente, né?
Não é pra gente.
O Leandro Stein, que além de jornalista, trabalha com georreferenciamento no Google.
É o maior especialista em mapas de futebol do Brasil.
Cartólogo.
Leandro Stein é um homem que nasceu sabendo.
É verdade.
E é um mito do podcast, né? Não sei se as pessoas acham que ele acredita que ele existe mesmo.
Ou pode
Porque
ser.
A gente fala o nome dele todo o programa, ele nunca tá aqui, ele nunca fala nada.
É, então.
Ele pode ser uma personalidade criada por vocês
pode
dois,
ser. Inclusive, né?
Não pode ser, porque eu não teria capacidade de fazer esse negócio aí que ele faz.
Mas, enfim.
Ele fez aqui o mapinha dos campeões estaduais, tá publicado desde ontem à noite no site da Trivela. Vamos passar, então, por alguns desses campeões. Começa então, Felipe Lobo, o que você quer destacar das finais estaduais para a gente falar de um desses campeões e um desses finalistas?
Bom, eu achei interessante o título do Sport, aliás, do Santa Cruz sobre o Sport, porque é uma... Desde a época que o Santa estava na Série D, né, precisando ser campeão para chegar, ou pelo menos ser bem colocado para chegar à Série D, né, em 2011, o time precisava de uma posição... Então, desde essa época, o time tem ido muito bem nos estaduais, né? Voltou a ficar muito bem, então ganhou. Eu achei um título relevante. A Desportiva, no Espírito Santo, que é um time tradicional, assim, dos anos 70 participava sempre daqueles brasileirões monstruosos, né, de 90
ela,
times.
Até os álbuns de Cola Tenaz, ela
é
tá,
verdade.
Certeza.
Quem colou aí, figurinha no início dos anos 90, colou...
No autocolante, ela,
autocolante ela rompeu com a série.
Ela rompeu. Então, são títulos... E o América, né? O América Mineiro, que eu acho que é um título dos mais relevantes que a gente teve no domingo. Sim. Pela representatividade que tem, né, de 15 anos de jejum, e um time que voltou para a Série A esse ano, então tem um simbolismo aí. Não, legal.
O América, o título do Mineiro da América marca o título com o uniforme mais feio da história do
Nossa,
América
Mineiro. Nossa, é verdade. Um dos uniformes mais lindos do Brasil, eles estragaram, né?
Sem dúvida, é o uniforme mais feio que o América já teve na vida, mas marca também os 100 anos do começo da campanha do Deca Campeonato do América.
Olha,
em 1916 ele ganhou o primeiro dos 10.
E tem esse momento de alta, né, do futebol mineiro, com o título da Libertadores do Atlético, com a final da Copa do Brasil, que muitos chamaram de maior Cruzeiro Atlético da história, que depois em campo nem se mostrou tanto assim, já que Cruzeiro muito estafado chocolate. Já com o Campeonato Brasileiro, acabou não fazendo frente àquele Atlético, e... Três times que vêm da Série B campeões, né? Santa Cruz, Vitória e América Mineiro. Botafogo por pouco não é campeão para fechar a quadra. Bom, Santi, Vitória, América Mineiro e Santa Cruz são campeões estaduais, mas tem agora uma bucha pela frente a partir de domingo, né?
Tem uma bucha, mas eu acho que, assim, de anos recentes para cá, são... times que sobem com mais possibilidades, assim, né, do que em comparação a outras vezes, quando a gente teve equipe subindo, que a gente olhava e falava, mas vão ter que brigar muito para ficar na primeira divisão, né. Esses clubes, eles saem um pouco atrás, os que subiram esse ano, mas eles estão, parecem em boas condições, parecem bem posicionados para pelo menos brigar bem, né, não fazer uma campanha, pelo menos brigar bem para ficar na primeira divisão. O Santa Cruz está num momento espetacular, né? Está num momento em que dá tudo certo. Subiu para a Série A, campeão de novo sobre o Sport. É o quinto título em 6 anos do Campeonato Pernambucano para o Santa Cruz. Campeão da Copa do Nordeste, tem o Grafite comendo a bola, o Thiago Cardoso no gol. É um time que a torcida se identifica, né? E eu acho que vai ser muito importante para isso. Até porque o Santa Cruz tem essa força em casa que... Por mais clichê que pareça, ela faz muita diferença para esses times que brigam para não cair. O Náutico, quando ele foi rebaixado, teve muito a ver com ele ter perdido os aflitos, né? Foi para a Arena Pernambuco, não tinha o mesmo clima ali, parou de ganhar jogo em casa. Então, acho que os 4 times que sobem... O Botafogo fez uma bala campanha no Carioca, né?
Sim.
Mesmo tendo perdido a final... Perdeu a final numa falha do Jefferson, né? Que é muito rara de acontecer no primeiro jogo. No segundo teve a chance de ganhar, até saiu na frente, mas tomou empate do Vasco. Mas também o Botafogo surpreende. E hoje o Ricardo Gomes confirmou que fica, o que é muito importante para o Botafogo nessa primeira divisão.
Desculpa, eu não acompanhei. Eu só vi o anúncio do Botafogo no Twitter.
Uhum.
Ele falou que ficou, mas acertou alguma base nova de salário, algum tipo de contrato novo, ou só ficou porque ficou? Ou não revelaram?
Não vi se houve renovação. Não vi.
Porque se ficou com as mesmas bases, temos um caso...
Raro.
Raro.
O Cruzeiro que já chega aí há mais de 2 semanas sem treinador, o que mostra também um trabalho bastante prejudicado para o início do brasileiro, né? Contratando jogadores sem técnico, esperou a final do Carioca para ter técnico e levou não dos dois, né? Ao que consta, Jorginho também era um dos técnicos na lista. E destacar 2 jogadores desses títulos, né? Grafite, que... voltou para subir, ser campeão e foi. Né? Subiu, foi campeão estadual, campeão da Copa do Nordeste. E no América Mineiro, o Borges. Chama título, Borges, hein?
E uma ajeitada de peito maravilhosa, né?
Que coisa. Ele posou em cima da trave da mesma maneira que ele havia posado quando campeão no Cruzeiro. Né? Meio que para mostrar que, olha, fui para um time menor, mas ganhei de novo. O Campeonato Mineiro é meu. Passar por outros campeões... no Sul, Internacional bateu o Juventude, podemos falar um pouco do Inter, que há 35 anos é favorito ao título brasileiro, Lobo.
Pois é, hexacampeão, né, o Inter.
Que coisa, né?
Um domínio grande para um estado que tem 2 times muito fortes, né? E o que eu fiquei mais surpreso foi pela goleada. Eu já esperava o título do Inter, até pela vitória no primeiro jogo, mas foi bem mais fácil do que pareceu, né, que seria. Eu achei que o Juventude ia causar um pouquinho mais de problema, até porque no Campeonato Gaúcho tem a coisa que é muito rara nos estaduais, de gol fora, né? E eu até achei que, de repente, se o Juventude encaixa ali um começo de jogo bom...
É um estado tão bairrista que tem gol fora no estadual, né?
Mas foi bem surpreendente, mas eu acho que, embora o título gaúcho tenha vindo com uma facilidade aí na final, eu acho que talvez esse seja um dos anos recentes, um dos que a gente... Não sei se dá pra colocar o Inter no mesmo patamar dos times que... devem ser favoritos, embora o Brasileirão esse ano eu acho que tá... Eu fiquei pensando muito nisso esse fim de semana, por conta dos estaduais, e assim como lá embaixo tá difícil apontar um time que você fala, esse aqui é um candidato sério a rebaixamento. Mas também é difícil apontar lá em cima, né, porque os times não tem nenhum time que tá encantando muito ou brilhando muito, então também, talvez por isso o Inter, embora eu acho que já não vá começar o Brasileiro como favorito, embora seja um time forte, mas também não tem ninguém, né, muito lá na frente. Então, eu acho que a interessante é eu ver o Eduardo Sacha, que é um jogador que eu acho que até no ano passado acabou perdendo uma parte por causa de lesão na temporada. Ele vinha muito bem na Libertadores, né? E é bom ver um jogador como esse. E tem o caso do Alisson, né, que a gente falava aqui, que é uma cena que o torcedor gosta, né? O torcedor gosta de ver, então...
A solidão no gramado,
a gente que é chato ali, mesmo, a cena é bonita.
O torcedor assim, gosta de ver.
A primeira vez que
eu vi... Foi pra Roma, né?
Vai pra Roma.
Primeira vez que eu vi essa cena foi em 98, foi o Zubizarreta.
Zubizarreta, que aliás...
Voltando pro gramado.
Uma das cenas mais tristes daquela Copa, né?
Exato. Só que ele voltou uma hora e meia depois do jogo, na escuridão total. Ele tinha certeza que ninguém tava filmando, né?
E no celular batia foto em 98 já também? Então, ainda não.
Só o do Zubizarreta, talvez. Agora, o de ontem, eu sei lá, viu?
2006 teve a cena do Belete também, né?
O teto do Beira-Rio tava...
O Belete...
Parecia que tinha um carro da polícia ali, cheio de luz no teto, o estádio inteiro iluminado, o cara ficou ali meia hora, eu achei que também foi... legal, momento de introspecção pra ele ali, bacana, mas acho que... Era um alvo muito fácil ali pra ver a notícia, eu não fiquei emocionado, não. Me desculpa, talvez seja o meu coração, talvez eu esteja envelhecendo.
Eu acho que é o seu coração.
2006 o Belete, depois da final da Champions League, subiu de novo pro gramado também, ele fez o gol da vitória do Barcelona, e foi flagrado ali pelas câmeras, né, da ESPN Brasil, que ainda tava fazendo...
Mas ali é uma cena espetacular, ali, né? Porque quem... Acho que nem o Belete nos seus sonhos mais... incríveis, imaginava fazer o gol do título na Champions League, né? E eu não acho que o Belete era um jogador ruim, como ficou às vezes não marcado. Ele era um bom jogador, ele só não era um craque. Então, assim, não se espera, assim como não se espera, sei lá, que o Heinziger, que era um bom lateral, mas ninguém esperava que ele decidisse um jogo. E o Belete decidiu, né?
E não... decidiu muito jogo no Atlético Mineiro, ainda quando...
Em 99, aquela campanha...
Não me peçam para escolher entre Dani Alves e Belete, que eu vou acabar sendo polêmico aqui.
E só para complementar, houve renovação do Ricardo Gomes, sim, com uma adequação de salário dentro do orçamento do Botafogo.
Gostei do eufemismo, hein?
Eu só repeti as palavras do presidente do Botafogo. Eles aumentaram o salário do Ricardo Gomes abaixo do que o Cruzeiro ofereceu. Dentro do orçamento do Botafogo, mas abaixo do que o Cruzeiro ofereceu. Que é por causa do Cruzeiro é 3 vezes maior do que o salário do Ricardo Gomes hoje.
Pra morar na enseada ali, vale ganhar um pouquinho menos, né?
Sim.
Tá tranquilo.
Tá bom.
E ele teve como eu vi um botafoguense escrever que o Botafogo não foi campeão, mas diferente de outros estaduais, a sensação da torcida é que montou-se um time ruim. Limitado, assim, duro. Mas o torcedor tem um time. Muitas vezes o estadual você tem lá... Você contrata jogadores de nome, você ganha lá de time pequeno e ilude o torcedor. Esse, pelo menos, me parece que se reconhece os méritos da montagem do time. Um time, enfim, coeso, que toma poucos gols e que...
Tem que tomar cuidado, né?
Porque claro, claro.
Tem algumas coisas aí, né? São jogadores que muitos jogadores do Botafogo, eles ainda não foram testados em alto nível. A média de idade do Botafogo é pequena, né? É diferente do Vasco, por exemplo, que manteve no Campeonato Carioca o bom desempenho que tinha tendo na reta final do Campeonato Brasileiro. E com jogadores experientes que a gente já conhece. O Botafogo tem muita gente nova que ainda não foi testada em alto nível. E também foi bem num estadual que é forte, como o do Rio de Janeiro, em comparação a outros estaduais, mas o futebol carioca, nesse momento, em comparação com o do resto do país, não é o melhor do mundo, né? O Vasco tá
na segunda divisão. Se vê o nível técnico da final, que não foi nada disso.
Não foi nada demais. O Vasco tá na segunda divisão e que acabou sendo o adversário do Botafogo na final. E o Botafogo perdeu. O Flamengo e o Fluminense ainda também estão se encontrando, né? O Fluminense é um pouco maior do que o Flamengo. Então, é pro botafoguense... Podia ser muito pior o Campeonato Carioca pro botafoguense, mas ele ainda tem que ter um pouquinho de cuidado com o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil para um time que, por melhor que esteja a situação financeira em comparação ao ano passado e o retrasado, ainda é muito difícil em relação a recursos.
A gente já passou por alguns times, o Campeonato Brasileiro começa no final de semana, domingo, fecham a rodada exatamente os campeões lá do Sul, Internacional e Chapecoense jogam no Beira-Rio às 6h30, o América Mineiro, que a gente citou, abre a campanha em casa, recebe o Fluminense às 16h, também domingo no Independência, e tem duelo de campeões lá no Nordeste. Santa Cruz e Vitória jogam às 11h em Recife, no Arruda, também domingo.
Qual é o primeiro jogo do Abajur?
O primeiro jogo do Abajur é Inter e Chapecoense.
Maravilha.
Previsão de 13 graus em São Paulo. Compre o seu miojão, seu cappuccino e se delicia.
Vai que tem mais uma goleada aí, né? Internacional
e Chapecoense. E jogo único, hein? Só tem um jogo domingo às 18h30. Falamos do Botafogo. O Botafogo estreia contra o São Paulo. Também de manhã, volta, domingo às 11h em Volta Redonda. Botafogo e São Paulo. Vamos falar um pouco então do Carioca. E o torcedor do Vasco já tem um choque, né? O Vasco animado, não perde clássico, campeão invicto. Começa a longa Série B, mais uma, né, para o torcedor do Vasco. Sábado, no Maranhão, Sampaio Correia e Vasco.
Mas essa série
das 16h.
Essa Série B do Vasco tende a ser uma daquelas que é um ano sabático, assim, né? O Vasco...
O Vasco, calma!
O Vasco, ele teve, como eu já disse, reta final do Campeonato Brasileiro muito boa contra adversários mais difíceis do que ele vai enfrentar na Série B, manteve o ritmo e manteve o time pro Campeonato Carioca. E agora tem, parece que vai ser diferente da última Série B do Vasco, que teve, levou 5x0 do Avaí, chegou a demitir treinador, foi complicado. O Vasco está mais bem colocado para isso. Acho que a principal preocupação do Vasco nesse momento tem que ser renovar o time já pensando na próxima temporada, porque o Vasco tem um time muito velho. Os principais jogadores do Vasco já têm mais de 30 anos, 33, 34, e não se sabe como é que eles vão chegar, né, no ano de 2017, em que se espera que o Vasco esteja de volta à primeira divisão.
Série B começa na sexta-feira 13, Vila Nova e Bragantino, Oeste e Atlético Goianiense, Tupi e Goiás. Só para se alongar um pouco mais sobre o Vasco, então, para concluir, que tal o Campeonato Carioca? Flamengo e Fluminense mal, né? Decepcionando nos momentos decisivos. A Primeira Liga, que, enfim, é importante, foi necessária, pegou, mas com ressalvas. Não dá para afirmar que o torcedor já comprou de fato a ideia, porque acabou mantendo a cobrança em cima dos estaduais, né? Isso é claro, o campeonato só teve um ano, e com datas muito espaçadas, né? Com algumas dificuldades ali para o torcedor engrenar a tabela, nos jogos, Rio de Janeiro sem Maracanã.
Pois é, enfim, sem jogo no Rio, né?
Uma série de coisas que dificultou, mas o que vocês projetam aí dos três cariocas na Série A?
O Flamengo eu acho que é o que ficou devendo mais, né? Porque é o time que, em tese, tentou buscar mais reforços importantes, né? Trouxe dois jogadores de meio campo que são... eram bastante cotados, né, no mercado sul-americano. O Cuéllar e o Mancuello são jogadores tecnicamente muito bons, então se esperava mais do Flamengo. Acho que se esperava um Flamengo que rendesse muito, muito melhor do que rendeu. E acho que a cobrança, o Muricy vai começar cobrado, né, porque é um campeonato que ele conhece bem, então ele vai ter que achar um jeito de jogar. Para pegar os desafios que ele teve nos dois últimos clubes que ele dirigiu, né? No Santos e no São Paulo, ele tentou fazer um jogo mais de posse de bola, que é algo que ele tem marcado e tentado muito, mas nos dois ele não conseguiu, né? Ele teve momentos bons no São Paulo em 2014,
No Santos, o melhor momento dele não era nesse estilo, né? Então, vai ser o desafio dele. O Fluminense, acho que tem um potencial de evoluir, mas... É um time que eu acho que se esperava menos também, né?
Eu acho que é um pouco de injustiça com o Muricy por causa daquela semana que ele passou em Barcelona, porque ele foi lá assistir ao treinamento, como a gente sempre cobra que os treinadores façam. Aí quando ele fala, não, vi umas coisas interessantes aqui que eu vou tentar aplicar e tal, a gente espera realmente que o Flamengo de repente vire o Barcelona. Aí se ele fala, não vi nada demais aqui não, não aprendi nada. Aí é arrogante, porque foi lá no treinamento do Barcelona e não aprendeu nada. Então assim, o Muricy, ele tá tentando mudar a forma de jogar dele desde a época do São Paulo. Não é por causa de uma semana em Barcelona que ele tá fazendo isso. No São Paulo já tinha um time que era um pouco mais ofensivo, que era um time que tentava jogar um pouco melhor. Tinha o Ganso e o Kaká, ele conseguiu fazer isso durante alguns momentos no São Paulo e tá tentando de novo no Flamengo.
Conseguiu no Santos também.
Conseguiu também no Santos. Então, assim, acho que é um pouco de injustiça colocar essa pressão de que fez estágio no Barcelona e agora tá se achando o novo Luiz Henrique, aí
até
o novo
Guardiola. Até porque ele não fez estágio,
né? Fez, ele passou uma semana lá vendo treino, né?
Porque já passamos em frente à BBC em Londres, né? E nem por isso estamos com os nossos veículos voando, né?
Já vi BBC também, assim. Não é bem assim, né? Então eu acho que, mas assim, de qualquer maneira é decepcionante o Flamengo nesse começo de ano, pela bola que jogou mesmo, né? Em relação ao que o Lobo falou, né? Contratou bem. Esse era o ano em que o Bandeira prometia um time para brigar por títulos, né? Dentro do planejamento que ele vendeu para a torcida e que ele convenceu a torcida a comprar, de esperar, de ter paciência nos primeiros anos. Era para o bonde pegar agora. E não tá, ainda não pegou embalo. Mas tem aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o campeonato mais importante para o Flamengo do que o Carioca pela frente.
Flamengo e Sport, sábado, 4 da tarde, no Rolando de Oliveira, e pelo andar da carruagem pode valer o brasileiro de 87 também, do jeito que as coisas andam. Horrível a piada, né? Mas o brasileiro de 87 sempre levanta bons debates.
Inclusive,
tem um filme, vocês
daqui a
têm...
pouco sai outra decisão judicial aí.
NetNow, entrem lá no NetNow, Copa União. Agora, 87,
uma
é um bom documentário.
Uma coisa rara no futebol carioca é você ver treinadores respaldados. Isso não é... Isso é o lugar que mais... A mortalidade de técnicos lá é muito...
A chapa é quente.
É a maior do Brasil. E hoje o Jorginho está respaldado, o Liverpool está respaldado, o Ricardo Gomes desde hoje abraçou o Botafogo, provavelmente está bastante respaldado também. E o Muricy, que deveria ser o treinador com mais tranquilidade no cargo, eu não sei se o Flamengo vai conseguir, porque do jeito que está jogando bola, eu acho que é o time que eu menos ponho moeda aí.
O Leverkusen está respaldado agora, né? Porque o Fluminense eu não acredito em nada. Assim. É o time que nos últimos 4 anos tem uma média de um treinador a cada 3 meses.
Né? Mas porque contratava Drumsky, então... né? Que
também.
Era um cara que não conseguia ser não conseguia ter paz no clube. Não, ninguém...
Ele insistiu muito no perfil do treinador novo, né? Do estudioso e tal.
Seguindo com os estaduais, passamos ali pelo Sul. Tem o título do Atlético Paranaense, com um gol de Walter quebrando o jejum, um atropelamento para cima do Coritiba. Atlético Paranaense vem a São Paulo, visita o Palmeiras, sábado às 4 da tarde.
Lobo, Paulo Autori foi campeão.
Foi campeão, Paulo Autori. Tá,
você
tá
acredita?
Aí. Eu acredito.
E deu um nó no Klein.
Mas eu ia falar isso. Quem estava do outro lado?
Eu sou um Klein, né?
O que você tem a dizer do artilheiro do artilheiro Walter? Quer dizer, voltando
ele fez um
a fase
gol
artilheira.
Só, né? Fez um gol só.
Passou o ano inteiro, né? Primeiro gol dele no ano. Não fazia desde novembro.
Pois é, o quinto mês, né, do ano ele veio fazer o gol.
Mas dizem os defensores... que quando o cara emagrece demora um pouco pra voltar ao ritmo. Isso é sério. Sabe quando o cara, sabe o gordinho do Society? Você bate o lateral nele, ele vira e bate. Aí um dia o cara chega magro no Society. Aí ele começa a querer arrancar. Então assim, mudou também o biotipo do Walter. Eu acho que agora mais tranquilo, campeão estadual, ele pode fazer um bom brasileiro.
Não, e o time do Atlético, acho que é um dos times nesses últimos anos que mais tem investido em jogador de base, jogadores... E jogadores jovens, né? Não só jogadores de base, mas jogadores jovens. E isso é interessante de ver, até porque o Atlético estava realmente num jejum que a torcida estava muito incomodada já com isso. Ver o Coritiba comemorar todo ano o estadual É o que a gente sempre fala aqui, ó. Todo mundo fala que o estadual não vale nada, mas você está xingando
o time
quando perde.
Até o seu rival ganhar três vezes seguidas.
E é horrível ver o time rival ganhar. Sim. Então, para o Atlético Paranaense foi um título muito importante também por isso. E ainda mais do jeito que foi, né? Com muita autoridade, né? Perdeu na fase de classificação em casa por 3-0. E aí na final fez um 5-0 ali no agregado, né? 3-0 em casa, 2-0 fora, jogando bem. Então, eu acho que é para dar bons frutos. Porque o time do ano passado, no Campeonato Brasileiro, a base do time, que até foi mantida, já era uma base muito jovem, né, do Atlético. Então, a gente vai ver o quanto que o time consegue evoluir. O melhor jogador do time era o Marcos Guilherme, que tinha 19 anos. Agora já deve ter 20, né?
Se tudo deu certo. Né?
É que eu não tenho certeza se ele tinha 19 ou se ele completou 20 o ano passado.
Ele foi protagonista de uma decisão patética de jogar a final
Eu ia dizer justamente isso. Né? Até chegou aquela situação ridícula que o Atlético Paranaense desceu 5 jogadores do profissional para jogar a Copa do Brasil Sub-20, né? Contra o São Paulo. Um deles, um jogador emprestado pelo São Paulo, né?
Pois é. Isso lembra quando o Corinthians contratou o Dinelson e, sem espaço no profissional, botou ele na final da Copinha. Aí foi campeão.
Pois é.
Legal, né?
O Atlético Paranaense, que é o representante da grama sintética neste campeonato brasileiro.
É verdade.
Tá num momento crucial aí. Lembremos que o Petralha disse recentemente que o Atlético Paranaense será campeão do mundo até 2019.
É verdade.
De modo que essa campanha
pode ser
realmente crucial
pro planejamento,
é verdade.
Na questão do Walter, eu acho que importa muito ele se sentir bem no time, né? Eu acho que mais do que a questão física, porque ele vai acabar jogando um pouco acima do peso mesmo, não tem jeito, né? É o jeito dele. E não acho nem até que se ele tá jogando bem como ele jogava no Goiás, por exemplo, nem chega a ser um problema. Acho que é mais se sentir bem no clube, se sentir querido. E não sei se isso aconteceu no Atlético Paranaense até agora, né? Teve até o caso estranho dele ter ido pra Recife, né? Falado que tinha fechado com o Sport, chegou a comemorar e aí voltou de repente. É. Voltou pro Atlético Paranaense, então talvez com esse gol do título ele consiga se sentir um pouco mais confortável no Atlético.
Até porque, né, essa coisa do... É um paradoxo de Walter, né? Se você não se sente feliz, você é rejeitado no clube, o que você faz? Você come uma barra de chocolate.
É verdade.
Porque a rejeição faz a gente comer, né?
O Moisés, jogador do Palmeiras, disse isso hoje na entrevista, né? Que quando se machucou há 2 dias da estreia da temporada, descontou na comida. Falou com essas palavras o futuro meia.
Quem nunca fez isso?
De Cuca.
Né?
Descontou no rango.
Coritiba. Se ele não for vendido, né? Parece que tá. Ou emprestado.
Também. Coritiba.
Mas será que
não
vai fazer
perdeu?
Falta pro Palmeiras?
Nenhuma falta.
Tem falta. Não tem muito jogador lá.
Tá,
né?
tem que completar o coletivo lá. O repórter entra pra completar o coletivo. Coritiba, que perdeu a final, recebe o Cruzeiro no jogo Balada, o sábado às 9 da noite. Qual que é o apelido pra esse jogo aqui, Leandro Amin? Se não é o abajur. Esse é o Balada, por enquanto. Coritiba e Cruzeiro no Couto Pereira.
Quando criaram esse horário, eu escrevi na Trivela que era o futebol na balada. Eu critiquei o horário, porque eu achei horrível, mas no fim as pessoas gostaram. Então, a minha opinião pouco importa,
na verdade.
De
novidade, Lobo.
Engraçado de te perguntar antes de ir pro jogo,
perguntou,
né?
Pra mim, assim, azar, você não gosta, fica em casa, então, seu
idiota.
As pessoas gostam
de novidade, Lobo.
Então, mas...
Se colocar Palmeiras e Corinthians 1 da manhã em Pequim, vai encher.
Até porque uma da manhã em Pequim é um horário bom pra cá.
Pois é.
Pode ser interessante,
não sei se vai ter muita gente lá, né? Mas...
Tem
2 bilhões de pessoas pra ir no jogo, né?
Não, estádio vazio em Pequim. Só 282 bilhões.
Fechando a rodada no sábado, às 18h30, Clube Atlético Mineiro, que perdeu a final estadual e joga no meio de semana pela Libertadores, recebendo a visita do Santos. Que tal o Santos, senhores? Campeão e rei absoluto do estadual nos últimos anos. Impressionante como o Santos perde muito pouco na Vila Belmiro quando se trata de Paulistão, né? Nos últimos anos tem atropelado todo mundo.
E quando se trata de Dorival Júnior, né? Porque desde que chegou tá com uma sequência espetacular na Vila Belmiro. O Santos chegou na oitava final, ganhou o quinto título.
Sexto, né? Acho que é o sexto.
Bom. Enfim, é uma sequência de primeiro ou segundo lugar do Santos que igualou a da era Pelé, né? Então, assim, é algo que acontece aí no Santos. O Santos dá bastante importância pro Campeonato Paulista. O Santos geralmente joga com muito moleque e os moleques eles querem também se mostrar, querem ganhar o primeiro título deles, querem se provar, né? mesmo em um campeonato que os outros não dão tanta importância. Mas agora é outra história para o Santos, né? Porque tá com problema. Essa matéria na Folha hoje está com problemas financeiros, pode perder jogadores, já vai perder o Gabigol, o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira para a Copa América. Pode perder até,
é um
por,
absurdo,
até por mais, caso
merece,
eles sejam,
né,
convocados para. Merecem, mas para a Olimpíada. E até mais, caso joguem as eliminatórias, podem perder até por 18 jogos. E aí, sinceramente, né,
aconteceu bastante
uma sabotagem
isso com o Neymar,
ao,
né,
próprio campeonato. Aconteceu bastante.
Neymar jogou muito pouco Brasileirão, exatamente por isso, na fase que ele ia para tudo, né?
Aliás, ele foi por causa disso só que em 2012 a revista Placar fez aquele absurdo com seu prêmio.
Colocou o card horse concurso.
Colocou álcool. Porque justamente o Neymar tinha jogado muito menos jogos do que os outros concorrentes e ele estava arrebentando. Então ele seria o Bola de Ouro, né? Naquele ano.
Mas ele não alcançava as partidas mínimas.
Eu acho que
ele alcançou. Ele alcançou as partidas mínimas.
16 jogos,
e era justamente por isso que eles inventaram esse prêmio All-Concours aí, pra dar o prêmio pro Ronaldinho, que se considerou, entendi, que era o melhor de fato.
Eu acho que assim, quando você chega num ponto em que ser convocado pra seleção brasileira faz você perder metade do campeonato, é hora de parar e falar: vamos começar de novo, vamos fazer de novo esses calendários aqui, porque tem muita coisa errada.
Ou é hora do presidente do Santos parar de apoiar o,
exatamente,
candidato do,
né,
Marco Paulo.
Porque aí ele grita, ele joga pra torcida, ele fala que não foi consultado e...
Mas joga,
algumas,
né,
pessoas... O quê?
Mas continua jogando.
Mas continua jogando. E não é, o pior não é que nem continua jogando. Vota na situação. Então, assim, não faz um ano que ele teve a chance de colocar a oposição no poder e criar a bendita da Liga, porque a oposição estava falando para os clubes: olha, se eu for presidente, vocês vão criar a Liga, e aí a seleção brasileira não é mais problema de vocês, o campeonato brasileiro não é mais problema da CBF, vocês se viram ali, a gente se vira aqui e pronto. E o que o Santos fez? Votou junto com os outros clubes paulistas no...
Todos,
Coronel Luiz, todos eles. E ainda disse, o Modesto Roma justificou o voto dizendo que o Coronel Nunes era um nome para, acho que ele é um nome para substituir o Marim, e assim, e aí pouco tempo depois se encontra nessa situação, e qualquer crítica que fizer a CBF, qualquer, vai perder
perde
força,
não tem
legitimidade, né? Ninguém mais acredita.
Perder 18 jogos, né? O Gabigol, o Rodrigo Caio e o Douglas Santos, né? O Douglas Santos do Atlético Mineiro, os três que estão na seleção da Copa América e provavelmente estarão nos Jogos Olímpicos, vão desfalcar o time só por 18 rodadas,
um turno
basicamente.
Turno inteiro. Mas acho que 18 se eles também jogarem as três jogos das eliminatórias.
As eliminatórias depois.
Porque é nove da Copa América, 6 da Olimpíada e mais 3 de eliminatórias. Isso porque a CBF divulgou o calendário no passado, lembra? Dizendo que não haveria mais conflito de data do Campeonato Brasileiro com a seleção.
Porque o brasileiro joga um dia depois da seleção.
Porque ele joga um dia depois e aí, né?
E a final? Santos e Audax. Audax criando boas chances. O Santos, numa descida fatal, garantiu a zero no fim do primeiro tempo.
Na habilidade do Ricardo Oliveira, né? Fez
pois
um
é.
Golaço.
Praticamente
sozinho.
Na grande...
A única chance grande.
É. Assim,
no segundo tempo teve chances já com o jogo muito aberto, né? O Audax todo no ataque. Teve aquelas chances do Ronaldo Mendes, perdeu um gol feito embaixo do gol. O gol mal anulado do Joel. Mas assim, o jogo...
Já eram 12, 15 minutos pra acabar o jogo.
O jogo, o Audax controlou. Fez o jogo... O Audax fez o jogo que quis fazer. Não conseguiu fazer o gol, teve duas bolas na trave, teve tudo isso, mas o Santos não conseguiu fazer o jogo que ele queria fazer. Então ele foi controlado pelo Audax. Assim, se alguém me disser, até na transmissão da Globo falaram, elogiando a estratégia do Dorival, sendo que o Dorival, na entrevista, disse
falou,
que...
Falou, sofremos,
não. Porque o time não conseguiu fazer o que queria fazer.
É aquela história do Lucas Lima saiu e o Dorival acertou o time.
Não acertou o time.
Acertou um contra-ataque.
Não,
um momento que estava tomando, na verdade, um sufoco.
E foi o único contra-ataque bem executado pelo Santos até a bola do Ronaldo Mendes, que já era isso que a gente falou. Tinha um cara defendendo no Audax. E aí o time estava desmontado já, porque estava no final do jogo. Então o Santos achou aquele gol no momento que o Audax já era melhor no jogo. Então, assim, o Santos, claro, teve a chance, aproveitou muito bem, guardou o título, e título é título, não tem...
Claro.
Agora...
E jogou bem também o Santos, não acho que jogou mal.
Não jogou mal, mas o Audax conseguiu fazer o jogo que quis fazer, né?
E outra coisa, né? O Santos, na semifinal contra o Palmeiras, e neste jogo de ontem, abriu o placar na Vila Belmiro em lances de contra-ataque pelo meio do campo, dois passes, tá com o centroavante tá na área e bate. Não é tão simples de você executar isso da maneira como o Santos executa bem. O Inter é campeão gaúcho com duas faltinhas laterais colocadas na área, no bololô. O Vasco é campeão carioca com uma faltinha quase na linha de fundo, colocou na
cavadaça,
área.
Cavadaça, aliás.
Faltinha cavada. O mérito do Santos em ter um contra-ataque forte tem que ser reconhecido. Assim como o mérito do Audax em elevar as últimas consequências à única qualidade realmente significativa desse time, que é a coisa da posse de bola, da manutenção do toque. O time do Audax não é bom no jogo aéreo, entra pouco na área, tem pouca linha de fundo, e essas deficiências são suplantadas porque o time usa pouco aquilo que o time não é bom. O Fernando Diniz explora o que é bem treinado no time. Dá jogo, né? Deu jogo. Com uma boa qualidade só, bem aplicada. O Santos tem uma qualidade, tem várias, mas mostrou ontem uma das suas características muito fortes, que é o contra-ataque. O que a gente pode criticar no Santos nisso?
Não,
acredito que nada.
Não é nem criticar. E eu acho que o Santos ficou bem prejudicado com a saída do Lucas Lima. Porque com o Lucas Lima em campo, talvez não fosse só aquele contra-ataque do gol. Porque ele já tinha saído naquele momento até. Mas se ele estivesse em campo o tempo todo, provavelmente o Santos teria mais chances de executar outros contra-ataques daquele. Porque a mudança dele para o Paulinho são jogadores completamente diferentes, né? Você perdeu ali um cara que criava muitas jogadas e que, se a gente lembrar do jogo contra o Palmeiras na semifinal, ele estava muito bem marcado até aquele momento do jogo, que ele mete uma bola espetacular pro Gabigol nas costas da defesa, e o Gabigol, de frente pro marcador, fez o gol. Então, assim, ele faz muita falta. É um jogador que, assim como o Ganso no São Paulo, são jogadores que o time não tem no elenco um jogador reserva, né? Então ele sai e muda a característica do time. Então o Santos acho que sofreu por isso também. E o Ricardo Oliveira não estava 100%, né? Jogou depois de não treinar a semana toda. Não tem esses atenuantes. Agora, eu acho que é importante, eu acho que é incrível que um time... O Dorival disse depois do jogo que, desde que ele voltou ao Santos, o Audax é o primeiro time que domina o Santos dentro da Vila Belmiro. Em alguns momentos do jogo, o Audax dominou o jogo. E ele falou, a gente soube sofrer, isso também é importante. Para ganhar o título, às vezes você precisa sofrer também.
Claro. E o Audax correu o risco exatamente no espaço em que saiu o gol, né? Para dar essa pressão toda, joga sem sobra, deixou um zagueiro só no Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira não é um jogador de extrema velocidade, não é o cara que vai... tanto que faz poucos gols, tem feito poucos gols como esse, né? De conseguir dar um drible à distância e finalizar.
Em velocidade.
Em velocidade, né? Então acho que o Fernando Diniz correu um risco que dava pra correr, ó. É um só no Ricardo Oliveira, os outros nove armam, giram a bola, vão atacar. Vamos jogar sem sobra na Vila Belmiro, vamos tentar ganhar o jogo, é a nossa estratégia. Não deu tanta sorte porque na bola que o Ricardo Oliveira teve... não foi travado pelo zagueiro, conseguiu a caneta, que é um lance que acontece pouquíssimas vezes também, não é natural você ver centroavante em final de campeonato dando caneta e fazendo gol.
Foi o Ricardo Oliveira que fez aquele gol na primeira fase contra o Corinthians, que o zagueirão do Corinthians lá, o Iago, caiu de bunda?
Foi,
né?
Foi.
Jogado mais ou menos parecida, né?
Parecido. Aí ele teve. E poderia. O Audax teve muitos chutes a gol no primeiro tempo, bem perigoso. O Camacho chutou uma bola muito perto do gol. Teve o próprio Tietchan que acertou a trave. Então, o time, assim, jogou bem o jogo. Perdeu, ganhar é parte do jogo. Às vezes não funciona, né?
Claro. E a notícia de hoje é que o Audax está para fechar uma parceria com o Oeste, né? Para jogar a Série B. Agora, você imagina como é que tá o treino lá do Oeste, né? Para chegar a notícia aqui, ó, tá vindo 11, mais o treinador aí. Quem que vai jogar? Oeste, que é um desses times que joga aqui sexta-feira. Cadê a tabela da Série B?
Não, e joga
Oeste e Atlético Goianiense.
Bom, jogava em Osasco mesmo, não era na Série B.
Então... essa já é a parceria. Mas, enfim, bem legal a campanha do Audax, né? Por,
E vai jogar a Série D, né?
O último, sim, o último time não...
O time do Oeste?
Não...
Boa pergunta. Time, aí é que está, né? Porque, não, e falando sério isso, eu estava até olhando aqui antes do programa quem são os times já classificados para a Série D, porque a gente acha que não, mas isso é um passo muito importante na vida dos times. Eu não estava vendo, por exemplo, o Anápolis, né? Se jogar a Série D e consegue um acesso, você muda completamente o seu ano, né? Jogar uma Série C já muda totalmente. Então, um time como o Audax, que é um time muito pequeno, já muda muito. O Anápolis mudar, sair da final do estadual e conseguir jogar uma Série D e subir é muito importante. Então, eu acho que a Série D, às vezes, até por todos os problemas que a gente tem no país, é um pouco subestimada nesse sentido, né? Subestimada não pelos clubes, evidentemente, mas por nós, assim, a gente não vê o quanto que a Série D pode mudar a vida de um time, né?
E acho que tem muitos pontos de interrogação no futuro do Audax aí, né? Um deles é esse daí que o Paulo levantou, e tem também o assédio que deve vir pra cima do Fernando Diniz esse ano, né? Que deve ser maior do que o dos outros. Ele chegou até a ser ventilado no Cruzeiro, segundo matéria da ESPN, né? De que uma ala da diretoria do Cruzeiro queria porque há um diretor de futebol do Cruzeiro trabalhou com o Fernando Diniz no Audax, mas o presidente vetou porque era uma aposta de risco. Mas de lá pra cá o Cruzeiro tomou 3 nãos na cara, né, de treinadores. Então não sei se esse interesse pode ser revivido, mas assim, provavelmente haverá uma sede em cima do Fernando Diniz, e aí o Audax vai ter que saber lidar com isso também, né?
Fechando...
Audax, Oeste, sei lá.
A conexão. Onde quer que esteja o Audax, né?
Fechando aqui o mapa do Stein, teve o 7 de setembro, campeão no Mato Grosso do Sul, o Luziânia no Distrito Federal, o Luverdense, Paysandu, a Desportiva lá no Espírito Santo. Fechando o Nordeste, tem Fortaleza, tem ABC, tem Sergipe e tem o CRB na trágica final, né? No clássico estadual, CRB e CSA na tarde de ontem, jogo também das 4 da tarde. Onde, na comemoração do título, um torcedor do CRB de 17 anos foi espancado por 10 ou 15 ali torcedores do lado azul da capital Maceió. Hoje, né, as notícias agora à tarde, outros feridos já tinham sido liberados no domingo à noite. Este torcedor, menor de idade, 17 anos, teve alta nessa segunda-feira. Briga, espancamento que deixou até... assustou, de fato, até quem fazia transmissão no esporte interativo, né, não é natural você assistir ao vivo uma cena de tamanho impacto, né? Jogo que foi bem legal, né? As duas torcidas, estádio bastante bonito, título do CRB, e acabou assim, infelizmente. Mais alguma de estaduais, senhores, para a gente passar por outros assuntos?
A gente ainda fará um programa sobre Série D, e nós vamos falar que esse ano vai ser uma Série D especial, que aí a gente vai englobar um pouco desses estaduais. São 68 times, né?
É quase todo mundo, né?
Rapaz. Muita gente.
Que coisa. Mais duas aqui de Campeonato Brasileiro, vale olhar com calma lá no site da Trivela. Brasileirão é bagunçado, mas você já ouviu o hino? Pergunta Felipe
gente
Lobo. Que coisa,
céu.
Hein, Felipe Lobo? Não gostou?
Vocês já ouviram? Vocês já ouviram?
Eu já ouvi.
Eu preferia desouvir, mas não tem como, né?
Eu, no meu cargo de mesa de som deste programa, não vou colocar o hino.
Nunca.
Muito obrigado.
Ok? Muito obrigado.
O hino é ruim, né? É. Violinos. Sério, no Brasil, por que violinos?
Não, e os caras misturaram violinos. Tudo, né? É violino, aí tentaram colocar ritmos tropicais, aí ficou... Quer dizer... Não vale a pena. O pior, o que eu fico mais preocupado, né? Assim, ainda bem que a gente não tem nenhum outro problema pra se preocupar, né? Tá tudo bem, então a gente pode ficar pensando em hino.
Sabe uma coisa que é engraçado? Eles copiaram duas medidas do futebol europeu, né? Nessa mudança. É. Essa e o jogo de segunda-feira à noite.
Aliás, o ano passado já tinham copiado a coisa de entrar juntos em campo,
entrar
aquela
juntos,
pataquada, né?
Que
os dois times
inclusive,
entrando bonitinho.
Exaltado pela cúpula da CBF como dos motivos do Brasileirão estar dando certo, né? E o que mais não o que mais eles podiam copiar, que é o Campeonato Pará, quando tem jogo de seleção, aí isso não passa pela cabeça deles, mas no resto a gente copia a Europa, jogo, sabe, segunda noite, hino, né? Por que não? Então...
É, porque já não basta a gente ter que ouvir o hino nacional, ou em alguns estados, ter que ouvir o hino estadual, como é o caso de Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
É uma metralhadora. O camarada que tá no estádio, ele tá acostumado a ver o time entrar, trotando, né? Isso ele já não tem mais esse prazer. O time tem que entrar juntinho com o adversário.
Só falta a musiquinha da FIFA, né?
Geralmente com o calção errado, ou a camisa 3, ou com alguma coisa do tipo. Aí toca o hino do campeonato. Dependendo do jogo, toca o hino do estado. Antes ou depois do hino brasileiro.
Aí
depois tem os cumprimentos dos jogadores, um por um.
Aí depois Wallace tem que ir correndo com a bandeira. Ele
fincar a bandeira no meio do jogo. O jogo nem começou e você já tá abaixo astral.
Já dormiu, né? Já tirou um cochilo.
A Série A do campeonato italiano, né? O campeonato italiano, criou um hino também nessa temporada, e ficou absolutamente ridículo. E acho que nós vamos viver a mesma situação. Mas já a outra medida, pelo menos, deu mais discussão, né? O hino, eu acho que deve ter umas duas pessoas no Brasil todo que devem ter gostado, mas a medida do futebol às 8 da noite de segunda, eu não gostei porque é no horário do podcast, então eu acho que
é um problema. Eu acho que eles quiseram boicotar o nosso podcast.
Ele errou também esse horário, CBF, né? Porque daí se tem Copa do Brasil, só vai jogar os times que não estão jogando
esse
Copa do Brasil.
Esse é o problema pra mim, porque eu acho que como o calendário que a gente tem de muita data, quando começa o Campeonato Brasileiro é quarta e domingo sem parar, né? Pra maioria dos clubes. Porque não é, por exemplo, na Europa que faz esse horário também, você não tem meio de semana vazio. Mas você tem Champions League, né, em fases agudas. Aí é um time do país que joga.
Ô, Bonso, o jogo de segunda-feira à noite, ele existe. Existe o Monday Night Football por conta do da TV.
Sim.
Né? O campeonato inglês de segunda-noite era pra televisão. Quando passava futebol aqui de segunda-feira no Brasil, era o jogo do Santos, passava na Bandeirantes, né, porque não era nem da praça, nem time pequeno, então passava muito jogo do Santos segunda-noite. O que fazer um jogo de segunda-noite no pay-per-view, cara?
Que é a mesma coisa do sábado 9 da noite, né? Que fala, um horário bom pra TV. Ótimo, se passasse na TV seria ótimo mesmo, mas no Premiere, no pay-per-view...
Não tem.
Então, porque ainda dizem que se cogita a possibilidade que se passe, mas o problema é, você acha mesmo que vão passar no Sport TV, por exemplo, que é o dono dos direitos?
Então,
tirar o bem amigo do ar?
Nossa querida Liga Futsal, né? Que alegra a minha segunda-feira no Trivela.
Então, mas e aí você vai pegar, começo do campeonato principalmente, quando você vai ter muitos times na Copa do Brasil jogando de quarta-feira e de quinta-feira, os times na Copa Sul-Americana ainda jogando de quarta-feira e quinta-feira, time na Libertadores ainda jogando, e são poucos os times que você vai conseguir colocar numa segunda-feira que não vão estar jogando na quarta e na quinta. Né?
Vai ser só em junho ainda que vai começar isso. E segundo a CBF, todos os times vão jogar ao menos
todos
uma
vão jogar.
Vez.
E tem outra coisa, a gente tem aqui, principalmente, em jogos transmitidos pela televisão, nos horários de domingo e de quarta-feira, uma preferência por times, né? Então, assim, a TV muda muito a tabela, tá na dela ali, comprou o campeonato, deixam ela muda muito. E aí, como assim, os times... Dando nome aos bois. Quantas vezes o Corinthians vai jogar de segunda-feira?
Uma
porque,
vez.
Porque, considerando que ele é o principal time da TV, então, ou ele vai jogar domingo, às 4 da tarde pra TV passar, ou quarta-feira à noite pra TV passar. E em nenhum desses casos ele vai jogar na segunda-feira. Né? Então, como o campeonato o calendário do brasileiro ele é muito frenético, com datas demais, eu acho que mais uma data, mais um dia de jogo... Pro final de semana, é só mais corda pra CBF se enrolar. Eu me surpreenderia se a gente chegar até o final do Campeonato Brasileiro sem nenhum time jogando, tipo, segunda e quarta, ou quinta e sábado, por causa dessa bagunça de segunda-feira.
E lembrando que voltou o horário do sábado às 4 também, né?
Isso
que
eu acho bom.
Aí eu acho um bom horário.
Não,
o horário
não existia.
O horário do Varziano, né? O Varziano vai perder jogo aí.
Que era o horário da Série B, né? Mas aí não é mais novidade a Série B também. O Vasco já tá lá de novo, né? O Botafogo caiu de novo, o Palmeiras caiu de novo.
E eu acho que, nesse caso, até acho que tá correto do jeito que foi feito, que é os jogos de 4 da tarde de sábado serão só no pay-per-view, no Premiere mesmo. Aí tudo bem, acho que faz parte... Mas pelo menos o horário é bom pro torcedor, é um horário tradicional no futebol brasileiro, né? Até pouco tempo atrás, o horário da TV era o sábado, não era o domingo. Né?
Quando então, a Série B era uma loucura uma obscura, várzea, né?
Total,
né? Ninguém sabia o que acontecia, até aquele Ponte Preta e América Mineiro que passou na Bandeirantes, ninguém sabia o que era a Série B.
Pois é, então aí até tudo bem. Agora, esse jogo da segunda, eu até fiz o levantamento lá de jogos. Um time brasileiro, se tiver jogar todos os jogos possíveis, né, no mesmo ano, e eu fiz a simulação de um time na Libertadores e que jogue a Copa do Brasil depois, e jogue os estaduais, enfim, o número máximo de jogos, ele vai passar de 80 jogos por ano. Se a gente pensar de 80 jogos por ano, e são quase 2 meses que o time não joga, né, assim, mais da a maior parte de dezembro o time não está jogando, e a maior parte de janeiro o time também não está jogando. Então, assim, são 10 meses por ano para jogar 81 vezes.
Então, são 8 jogos por ano,
então,
8
média,
jogos por mês,
eu fiz a média,
quarto e domingo.
Eu fiz a média, daria um jogo a cada 3 dias e uns quebrados, ou seja, um jogo a cada 4 dias. O que, assim, é absurdo, você não consegue colocar, né? Então, claro, isso eu peguei numa situação limite, de um time que chega em todas as finais e tudo mais, que é mais ou menos o que aconteceu com o Barcelona. Então, sim, até na nota eu fiz a comparação, para quem quiser ver lá. O Barcelona em 2015, pegando o ano calendário 2015 e também pegando a temporada 14-15. Então, para comparar. E o Barcelona jogou...
O Barcelona, ele tem uma grande diferença também por causa das datas FIFA, né?
São, sim,
aí 8 semanas que o time para, já é 2 meses, né?
E não tem jogo. E não joga o Campeonato Catalão, né?
E não joga o Campeonato Catalão, né? Não,
porque
tem...
a rega, né, aliás?
tem, né?
Tem. Não joga porque dá uma regada.
Mas é absurdo, né? Aí se você não chegar na final... Mas assim, essa situação é extrema, mas se você não chegar na final...
Por que não tem um time tão bom no Brasil que vai ganhar Libertadores então, e Copa
mas,
do Brasil?
Mas eu acho que não é, se isso não acontecer, você vai ter aí então, 2 semanas de folga o ano inteiro, ou 3, 4.
Então, mas eu não acho nem que não é tão bom. A gente até por esse na questão do calendário, que é muito pesada, mas também não existe ambição, né? Até quando a Copa do Brasil acabava no meio do ano, o time que ganhava a Copa do Brasil entrava de férias, né? Ficava 6 meses jogando ali, mas estamos na Libertadores já. E assim, não existe ambição, né? E mesmo quem ganha a Libertadores, um time que ganha a Libertadores, qualquer que seja ele, certamente tem alguma força para brigar pelo brasileiro. É muito difícil que não seja, sejam coisas muito diferentes. É. Então, assim, eu acho... tanto que a gente ainda não teve. A gente fica falando muito na trivela de times que fizeram a tríplice coroa, que é uma conquista que os torcedores lá valorizam muito, porque é muito raro, né, acontecer. A gente conta nos dedos mesmo as vezes que aconteceram. E aqui não tem nenhum, né? O máximo de tríplice coroa que a gente tem é do Cruzeiro, que é uma tríplice coroa notável, mas é nacional, né? É estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ninguém nunca conseguiu ganhar os 3 títulos que o time disputa de mais importante no ano, que seria o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, né? Então, também os times não têm muita ambição, mas com esse calendário maluco, então, se ele tivesse ambição, ele arrebenta o time.
Arrebenta, né? O time. Como que você vai montar um elenco que consegue jogar esses 80 jogos em alto nível, ou pelo menos uns 67, 72 jogos desses em alto nível? É muito difícil, né?
É muito difícil.
Você acaba realmente uma hora tendo que dar uma folga, não cobrando muito. Você tem que parar de treinar uma hora, né? Você tem que só se recuperar.
Só pra ficar na comparação, o Barcelona, no que eu fiz, ele jogou nessa temporada que ele jogou mais jogos, que jogou Supercopa, Mundial de Clubes, chegou até a final, ganhou a Tríplice Coroa, né? Ele fez 62 jogos. Então, assim, são 20 jogos a menos.
Na temporada perfeita.
Na temporada que você jogou o maior número de jogos. Então, faz muita diferença.
Mas qual que foi essa temporada?
A da Tríplice Coroa.
É que a seguinte tem potencial de ser pior, né? Porque tem o Mundial...
Não, então, mas eu contei já essa temporada.
Já.
Eu contei o ano
de
2015,
certo.
E também contei a temporada. Então, pra fazer os dois.
Contou tudo.
Contei tudo.
Temos um minuto.
Matemático da trivela.
Um minuto. Um minuto para Rafinha, merecia mais atenção por parte da seleção brasileira, com um belo moletom, recebeu a trivela em sua goma lá em Munique.
Não, a Estela Suganuma estava lá em Munique para fazer matéria para a gente, ela fez uma entrevista exclusiva aí com o Rafinha, ele contou um pouco sobre essa polêmica de ele ter recusado, e ele falou sobre, ele se via, né, como a quarta opção, e aí ele sabia que ele nunca jogaria, a não ser que todo mundo se machucasse, E ele vivia um momento de concorrência muito forte no Bayern para ser titular, né? Tava muito difícil para se manter como titular, então ele achava que era um risco que talvez não valesse. E ele falou também do Guardiola, do Heinkes, falou da decepção da Champions League, então, é bastante coisa ele falou.
E outro destaque aqui dos últimos dias, o trailer de Adeus Geral. Um trabalho aqui, um documentário, um filme sobre a elitização dos estádios brasileiros, entrevistando jornalistas e também membros de torcidas organizadas.
É, vale muito a pena ver, quem não assistiu ainda, tem a página no Facebook, Adeus Geral, a gente acha, é sempre importante, ainda mais sendo um filme independente, que está tentando trazer à tona essa discussão que a gente já ouve e já participa há bastante tempo.
Há tanto tempo.
E aí você está feliz, né, com Adeus Geral? Primeiro comentário aqui do cidadão, que a geral tinha que acabar, isso é fato, as coisas evoluem. Aí eu parei, Lobo, com todo respeito à caixa de comentários do Trivela. São 18 linhas o comentário do nosso amigo.
Nossa
e
senhora.
E eu já parei na primeira exclamação.
Ele foi o primeiro comentarista?
Foi o primeiro comentarista.
Então a gente imagina que os comentaristas também evoluam na caixa de comentários.
Pois é, não, uma coisa tá brava aqui, viu? Vai longe. A barra de rolagem não para aqui no site da Trivela. É isso?
Acho que é, né?
Registrar a presença dos nossos amigos do Casual Football que estão aqui no estúdio. Você que está nos ouvindo, trate de entrar pelo menos no Twitter e curtir Casual Football. Não são os Os, né? Você troca os Os pelo zero, o futebol. Ok? Casual Football. E faça como nós, curta.
E em podcasts futuros, e quando a gente estiver ao vivo, a gente vai poder atualizar em tempo real os jogos do Campeonato Brasileiro para você.
Será maravilhoso.
Das 8.
Das 8. Só o primeiro tempo, né? Podemos depois a gente vai para casa.
A gente pode fazer um concurso no site também de que barulho eles querem pro. Tem bolinha na tela.
Sim, pode. É.
Tem bolinha na tela que eu já tentei implementar na Liga Futsal. E nunca deu certo. Não, né?
Inclusive,
o futsal vai ser grande nessa rádio.
Sugestão do nosso Paulo Júnior, que eu já falei lá na Trivela hoje, que Copa do Mundo de Futsal, nós vamos estar nessa aí, hein?
É lógico. É.
E
faça o favor.
Lá nos Estados Unidos, o pintou bolinha na tela funcionou miseravelmente mal na NBA, quando teve 6-7 jogos simultâneos.
De NBA?
Cada sexta era uma bolinha na tela.
Poxa vida,
não teve transmissão.
Aliás, me assustei, hein, com o jogo de ontem.
Foi
não
bravo,
sei não, né? Pros Spurs, hein, não sei
tô,
não.
Tô preocupado.
Valeu, Yamin.
Valeu.
Valeu, Lobo.
Valeu, até semana que vem.
Bruno Bolsante, o cara que mais lê na linha amarela do metrô. Cada segunda-feira ele tem uma bíblia em mãos.
Eu engano vocês, né?
Você é daqueles que larga na metade? Você larga na metade, né?
Alguns, outros não.
Entendi.
Alguns eu dou uma pausa, eu não largo na metade. Eu dou uma pausa, assim, ler 100 páginas, paro, ler outra coisa mais leve.
Tem que acabar com esse tabu também. Parar o livro na metade não tem problema. A gente para de ver filme na metade, a gente para de ver novela na metade.
Não é sinal de fraqueza, sabe?
Parar filme na metade é mau caratismo. Dá chance pro cara até o final.
Duas horas, né?
Duas horas da tua vida vai largar na metade? Se vem a virada, né? Podcast Trivela, toda segunda às 8, e depois você pode assinar nosso feed também pro programa vibrar no seu bolso aí, no seu celular, assim que a gente subir. central3.com.br, trivela.ol.com.br. Até a semana que vem, tchau.